Bom dia, são agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas da manhã em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Vamos aos temas em foco neste noticiário.
Autoridades portuguesas reunidas para analisar escalada de contágios da Covid-19. A Escola Portuguesa de Cabo Verde está pronta para reabrir. Passageiros de Maputo contestam o aumento dos transportes públicos.
Estas e outras notícias já a seguir numa edição com João Pereira da Silva.
O período de isolamento para as pessoas assintomáticas que testam positivo à Covid-19 e têm doença ligeira aqui em Portugal passa a partir de hoje a ser de 7 dias. Isto de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde atualizadas esta manhã mesmo. As normas atualizadas pela DGS também reduzem para 7 dias o isolamento dos contactos de alto risco. E há quase 600 surtos ativos de Covid-19 em Portugal. No início da semana, Portugal Continental contabilizava 584 surtos ativos, mais de metade com origem nas escolas. Ora, justamente esta manhã, em Lisboa, governo, políticos e especialistas em saúde pública voltam a reunir-se na sede do Infarmed. Presencialmente estarão apenas presentes o Presidente da República, da Assembleia da República, também o Primeiro-Ministro, o Ministro da Saúde e especialistas. Já os representantes dos partidos, os membros do Conselho de Estado e os parceiros sociais vão participar nesta sessão por videoconferência. Ora, e em Cabo Verde, o Chefe de Estado e o Primeiro-Ministro falam esta manhã ao país numa comunicação conjunta sobre a atual situação epidemiológica no arquipélago. Ulisses Correia Silva acredita que a pandemia está a entrar numa fase decrescente, mesmo com o aumento considerável de casos em Cabo Verde.
Nós confiamos seguramente que estaremos na fase da viragem e irá permitir com que Cabo Verde possa voltar novamente a crescer, a criar empregos, criar rendimentos e voltar à normalidade da vida social, que está a afetar também muita gente. Mas o comportamento do vírus e desta variante tem demonstrado que afeta muito mais gente, com muito maior rapidez, mas com menos impacto na saúde.
José Maria Neves partilha o otimismo de Ulisses Correia Silva e espera que Cabo Verde regresse à via do crescimento.
Espero que o ano de 2022 seja um ano muito melhor e que consigamos, ultrapassando as diferentes dificuldades e problemas que resultam desta pandemia, retomar o crescimento da economia e garantir que o essencial das propostas estratégicas do governo para os próximos anos possam ser realizadas plenamente.
Ontem, Cabo Verde ultrapassou a fasquia dos 1000 casos diários de infecção. A diretora da Escola Portuguesa de Cabo Verde garante que foram observadas todas as medidas sanitárias para o regresso às aulas presenciais em segurança.
Nós tivemos encerrados 2 semanas antes do início da interrupção letiva do Natal, pelo que, neste momento, todos os nossos alunos, após a situação de Covid na Escola Portuguesa de Cabo Verde, tiveram de 1 mês, não é? Portanto, 4 semanas em casa, pelo que estavam completamente asseguradas as medidas de contingência que são necessárias nestas situações.
Susana Maximiano afirma que neste momento está à espera de orientações da Delegação de Saúde para que os alunos a partir dos 12 anos possam ser vacinados.
Nós fomos questionados pela Delegacia de Saúde ou pela Direção-Geral de Saúde sobre o número de alunos que temos nessa faixa etária, que fomos de imediato informamos os serviços e encontramos-nos agora a aguardar que a Delegacia de Saúde ou alguém da Direção-Geral de Saúde nos contacte para podermos disponibilizar as nossas instalações com a autorização dos pais, como é óbvio, para vacinar as crianças.
Susana Maximiano, diretora da Escola Portuguesa de Cabo Verde. Em França, o presidente Emmanuel Macron diz que não vão ser tomadas mais medidas de restrição para conter a escalada de contágios. José Manuel Rosendo, em Paris.
É um forte abanão na já agitada política francesa. Emmanuel Macron assume que quer mesmo irritar os não vacinados. É essa a estratégia, vai ser assim até ao fim. No momento em que o passe vacinal está ainda a ser discutido no Parlamento, o presidente francês também disse que uma pessoa não vacinada coloca em perigo a liberdade dos outros, torna-se uma irresponsável e um irresponsável deixa de ser um cidadão. Cerca de 5 milhões de franceses, 10% da população adulta, ainda não foi vacinada. O passe vacinal, se for aprovado, e tudo indica que sim, vai colocar uma série de limitações. O teste deixa de ser passaporte para vários locais. Emmanuel Macron assume que é isso mesmo que pretende. Não vai vacinar ninguém à força, nem mandar ninguém para a prisão, mas diz que a mensagem é dizer aos não vacinados que não podem entrar no restaurante, no café, no cinema ou no teatro. As declarações de Macron ao jornal Le Parisien provocaram uma onda de choque e uma chuva de críticas da esquerda à direita. Seja como for, a 3 meses das eleições presidenciais e não tendo ainda assumido uma nova candidatura, Emmanuel Macron marcou a agenda.
E para grandes males, grandes remédios. A partir de hoje, os passageiros que desembarcarem no aeroporto de Luanda vão pagar cerca de 18 euros pelos testes obrigatórios de Covid-19 à chegada.
A partir do dia 5 deste mês, quarta-feira, o teste realizado no aeroporto internacional 4 de fevereiro passará a ser pago e já criamos todas as condições técnicas para assim proceder. Este processo de testagem inserido tanto no eixo que nós chamamos de vigilância epidemiológica e laboratorial, que é extremamente importante enquanto medida de saúde pública, que nos ajuda a cortar as cadeias de transmissão, isolando as pessoas detectadas no aeroporto.
Franco Mofinda, secretário de Estado angolano para a Saúde Pública. A Covid-19 está a ter um impacto tremendo nos invisuais em Angola. É um alerta do presidente da Associação Nacional de Cegos e Ambliopes, José Silva.
Tempos de pandemia, tempos difíceis para fazer face aos problemas ligados aos cidadãos com deficiência visual, como salienta o presidente da Associação Nacional de Cegos e Ambíopes de Angola, Vicente Mujinga.
O número de pessoas com deficiência visual em Angola que tem acesso a escola é muito reduzida, embora tenha se dado já alguns passos.
Salvador António, também da direção da referida associação, entende que depois de 2 anos de pandemia, os efeitos têm sido particularmente desafiantes para os deficientes visuais.
A nossa orientação até hoje ainda não temos qualquer tipo de apoio proveniente do Estado. E nós trabalhamos em prol da sensibilização, cadastramento e com outros vários projetos que nós temos através de uma organização internacional.
Secretário-Geral da Associação de Cegos e Ambíopes de Angola, Salvador António, e os desafios face ao impacto da pandemia da Covid-19.
O aumento do preço dos transportes públicos em Maputo está a provocar o descontentamento na capital moçambicana, como nos conta a reportagem de Orfeu de Sá Lisboa.
A maioria dos cidadãos na cidade e província de Maputo, no sul de Moçambique, não esconde a insatisfação gerada pelo agravamento da tarifa dos transportes públicos em tempos difíceis.
Está difícil apanhar o transporte e os preços também levantando sem dinheiro isto não é fácil, não é fácil. Ainda não sei quanto é que vai me custar.
Os chapas já são sufocantes. Os 12 meticais sufocam nos bolsos. É a primeira coisa. Vamos nos deslocar para muitos sítios. Por exemplo, onde eu vou tenho que apanhar 3 rotas.
Uma subida do preço dos transportes por parte da Assembleia Municipal da cidade de Maputo, que não encontra justificação por parte do presidente da Associação da Rede dos Direitos Humanos, Sérgio Massinha, que antevê dias difíceis.
Este aumento que se faz numa conjuntura económica financeira crítica do país e para as populações. Refere-se em particular ao cidadão pacato que se ressente pelo atual custo de vida. E julgamos ser esta aprovação desenquadrada no contexto atual.
Os novos preços dos transportes públicos estão a ser praticados na região metropolitana de Maputo desde o segundo dia deste mês.
Bom, e por cá, António Costa assume que já não confia na geringonça como solução restável de governo. Entre os líderes do PS e do PCP, que ontem estiveram frente a frente na televisão, num debate que ficou marcado pelo passado, João Turgal.
Mais de 2 meses depois do chumbo do orçamento, as responsabilidades pela crise dominaram o debate PS-PCP. António Costa apontou o dedo aos partidos à esquerda.
Esta crise política que foi criada com o chumbo do orçamento foi um ato de enorme irresponsabilidade política.
Com o secretário-geral comunista a responder assim.
O governo do PS chegou a um momento em que claramente desistiu e, em vez das soluções, começou a pensar em eleições.
Uma acusação rejeitada pelo líder socialista.
Toda a gente sabe que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, até o limite razoável, para poupar aos portugueses esta crise política.
Que voltou a garantir que a geringonça não é hoje solução e a pedir uma maioria absoluta.
Depois do que aconteceu, para termos estabilidade, a única fórmula segura e certa é podermos contar com uma maioria.
A ambição de maioria que para Jerónimo de Sousa já existia no momento da negociação do orçamento.
O governo quer uma maioria, depois foi anunciando uma maioria estável, depois foi anunciando uma maioria mais um e, finalmente, avança que nós queremos a maioria absoluta e, para isso, convocamos as eleições.
Sobre cenários pós-eleitorais, não houve novidades, com Jerónimo de Sousa a rejeitar apenas a ideia defendida esta tarde pela coordenadora do Bloco de Esquerda de que a liderança socialista de António Costa é um obstáculo.
Uma expressão, no mínimo, infeliz. Quem tem que decidir da vida do PS são os socialistas.
Destaques de um debate morno e mais focado no passado recente do que no futuro.
Bom, e esta nota final, o presidente do Cazaquistão aceitou a demissão do governo e decretou o estado de emergência no país, isto na sequência de manifestações em várias cidades devido ao aumento dos preços da energia, como de resto nos conta o jornalista Nuno Moura Brás.
O aumento do preço do gás provocou protestos da população que foram reprimidos pela polícia. Os confrontos se instalaram principalmente em Almaty, a capital económica do Cazaquistão, com os manifestantes a bloquearem as estradas e a polícia a dispersar os manifestantes com gás lacrimogéneo e granadas atordoantes. 200 pessoas foram detidas e a polícia cazaque garante que ficaram também feridos 95 agentes da autoridade. Os protestos começaram no domingo e foram subindo de tom, até que na noite passada, perante a escalada dos protestos, foi decretado o recolher obrigatório. A televisão cazaque anunciou que o presidente da República demitiu o governo e que o diretor da fábrica de tratamento de gás foi detido por aumento injustificado dos preços do gás.
Bom, e já esta manhã, de acordo com a France Press, um grupo de manifestantes entrou no principal edifício da administração de Almaty, na capital económica do Cazaquistão, e provocou uma série de problemas, isto ainda por causa do alto preço do gás. A polícia, uma vez mais esta manhã, atirou granadas de gás lacrimogéneo contra os manifestantes.